Vamos então para a informação. António Feliciano, muito boa noite.
Boa noite.
Vamos então aos títulos. GNR deteve 4 mulheres e um homem por furto em farmácia situada em Orém. Pingo Doce procura pessoas com experiência em talho e peixaria. Ações de formação começam nesta segunda-feira. Suspeito de 3 violações, está a ser julgado em Santarém. Vítimas não escondem revolta. Queremos ainda a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Alvaiazer. Célia Marques, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS esta sexta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas. E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, moderada forte no litoral e também nas terras altas. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, podendo persistir no nordeste transmontano até ao meio da tarde. Condições favoráveis à formação de geada em alguns locais das regiões do interior norte e centro. Quanto a temperaturas máximas, 12 graus para a Guarda, 16 para o Porto e Coimbra, 18 para Tomar e Leiria, 19 para Castelo Branco, Lisboa e Évora, 20 para Santarém e 21 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. 4 mulheres e um homem foram detidos nesta quarta-feira por volta das 16h30 por militares da Guarda Nacional Republicana de Tomar. Esteve em causa um furto cometido por aquele grupo numa farmácia situada em Orém. A Polícia de Segurança Pública Oriense, em ação concertada com a GNR na Bantina, fez passar precisamente essa informação e os indivíduos acabaram por ser surpreendidos quando já se encontravam em fuga num automóvel. A Guarda Nacional Republicana recuperou diversos artigos que tinham sido furtados, entre os quais produtos de cosmética, higiene e de criança, num valor aproximado aos 600 euros. Os detidos, com idades compreendidas entre os 18 e os 32 anos, ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Pingo Doce anda à procura nesta fase de pessoas com experiência nas áreas de talho e peixaria que possam fazer parte da futura unidade a edificar na Estrada Nacional 110 em frente ao Regimento de Infantaria 15. Por aquilo que a ERTS apurou, junto de fonte ligada ao processo de seleção, as áreas em causa são nesta altura as mais carentes, pelo que quem estiver interessado pode contactar a própria rede de super e hipermercados ou até mesmo o Centro de Emprego de Tomar. Aliás, a este propósito, houve registo na última segunda-feira para a realização de um encontro de cariz informativo, onde estiveram presentes cerca de 250 pessoas. Esta reunião nasceu de uma parceria entre o Centro de Formação Profissional de Tomar, onde decorreu a ação, e a Direção Nacional do Pingo Doce. Haverá lugar, precisamente a partir da próxima segunda-feira, para a formação dos selecionados nesta primeira fase, ou seja, cerca de uma centena de pessoas, na maior parte residentes em Tomar e ainda em Torres Novas, e terá lugar também no Centro de Formação Profissional. Recorde-se que as obras para a instalação do Pingo Doce na cidade de Nabantina já têm licença para arrancar, sendo que o prazo de execução está fixado nos 3 meses e meio, ou seja, a unidade ficará concluída até final de março de 2016.
Rádio ERTS, informação.
O Programa de Apoio ao Associativismo no Conselho de Tomar esteve em foco no decorrer da recente reunião do Executivo Camarário. Em causa esteve a aprovação de 1.800 euros para apoio a atividades de fomento cultural e desportivo que ficaram de fora do contrato programa previamente aprovado com as associações do Conselho. O vereador João Tenreiro, do PSD, falou da necessidade dos contratos serem cumpridos, alertando para o facto de esta situação estar a colocar em risco a viabilidade de algumas coletividades.
Estamos aqui legislistas, existe um princípio que é o princípio da pacta sunt servanda,
é um palavrão quase, vem do latim, quer dizer, os contratos são para ser cumpridos. E na altura, Sr. Presidente, a senhora fez, como grande bandeira, e convocou aqui as associações todas, o contrato de programa para a promoção da atividade regular, cultural e desportiva, no Conselho de Pomar. E o senhor não está a cumprir neste momento a Câmara. As associações estão a passar por graves dificuldades por não estarem a receber neste contrato de programa os valores que a Câmara se havia comprometido. E eu peço atenção para esta questão, nós pedimos atenção, porque, de facto, com este contrato de programa, as pessoas têm aquele montante já a fazer conta para as despesas, portanto, correntes que têm dentro da atividade. E nós pedimos uma atenção à Câmara Municipal de Tomar neste contrato de programa, porque, de facto, corremos o risco de muitas associações poderem fechar a porta, e não é isso que, obviamente, queremos para Tomar.
Para o vereador da CDU, Bruno Graça, que é também dirigente associativo, presidente da Sociedade Filarmónica Gualim Pais, o programa correu mal neste ano, lamentando que nesta altura algumas associações já tenham recebido e outras não.
Este projeto durante este ano correu muito mal. Neste momento já se está a pedir às associações para entregarem a documentação para o próximo ano até ao dia 30 deste mês. É muito mal que isso, digamos que isso seja feito sem que haja efetivamente pagamento de grande parte das coletividades. Sendo certo que pior que tudo é umas estarem a receber e umas têm recebido e outras não têm recebido. Não quero que isto seja interpretado como intervenção de uma pessoa ligada ao movimento associativo neste momento, mas em qualquer caso, eu neste caso vou-me abster porque acho que as coisas não correram bem e que não deve, e que isto não é maneira de... O programa não correu como devia ter corrido.
Para os independentes, este é um processo que levanta muitas dúvidas. O vereador Pedro Marques defendeu que, em face das limitações financeiras do município, as associações sejam tratadas de igual forma.
Levanta muitas dúvidas. E depois há outras coisas que a gente pode não querer misturar, mas misturam com tudo isto. Não só o que o Bruno Graça falou, de umas já receberam e outras não receberam, porque é que umas recebem e outras não recebem, se há dia para todas, se há 20% para todas, dá-se 20% a todas. Ou dá-se 30, ou dá-se 40, ou dá-se 50. Ou então, excepcionalmente, há alguma situação. Sabe, as coisas, quando todos os pagamentos vinham à reunião de Câmara, as coisas eram tão claras. Agora, quando são feitas no gabinete, deixa-se muitas dúvidas. Não vou opor a isto, que não vai ser por mim, obviamente, que isto não vai ser feito, até porque não tenho os conhecimentos todos que o Bruno tem sobre isto. Eu acho que nós todos os anos devíamos saber, e a decisão da Câmara de atribuir, quanto é que atribuir para isto, para aquilo e tudo mais. Já vem tudo feito, não vem com a fundamentação que era desejável, e por isso, agora que se está a abrir um precedente, está, porque qualquer outra associação pode chegar agora e dizer assim, eu fiz mais do que aquilo e tal, tal, e como é que é? Vai-se atribuir mais alguma coisa? Porque não sabemos o que é que foi feito para se dar 1.800 euros.
A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, aproveitou para esclarecer que já deu ordem à Divisão Financeira para que se efetuassem os pagamentos em atraso, pelo que o processo deverá estar concluído nas próximas duas semanas.
A Divisão Financeira tem já instruções no sentido de apurar, porque alguns processos estão ainda, quer na Divisão de Desporto, quer na Divisão da Cultura, estão ainda para analisar. Mas existem já processos na Divisão Financeira e, portanto, as instruções que foram dadas é para pagar rapidamente. Quer o Programa A, que é o apoio regular, quer o Programa B, que é o apoio a eventos, aquilo que nós deliberamos, apoiar o evento. E, portanto, espero que dentro de 15 dias, quando tivermos a próxima reunião de Câmara, os casos a existir sejam residuais ou aqueles que ainda estão na unidade de desporto ou da divisão de turismo e cultura para enviarem para a financeira. Portanto, a instrução dada foi da financeira pagar rapidamente aquilo que é para pagar e que esteja já analisado.
O cidadão brasileiro de 42 anos, suspeito de ter violado 3 mulheres em Santarém, começou a ser julgado nesta segunda-feira no Tribunal Judicial da Capital de Distrito. Para além dos 3 crimes de violação, um de forma tentada, o arguído ainda enfrenta acusações relacionadas com roubo agravado. As ocorrências remontam a fevereiro último, poucos meses após ter chegado para residir em Santarém, onde nem sequer tem familiares. Nessa altura, a Polícia de Segurança Pública deu conta de um homem que abordava as vítimas de cara tapada e ameaçando-as com uma faca em plena estrada de São Domingos, na Nacional 365. Houve registro, então, para duas vítimas de violação consumada de 18 e 38 anos que foram arrastadas pela barreira daquela artéria da capital numa zona com mato denso e longe dos olhares de outras pessoas. Instalou-se, na altura, um clima de receio face a esta onda de crimes em Santarém. A outra vítima, por sua vez, foi ameaçada à porta de casa, mas nesta situação o violador não conseguiu concretizar os seus intentos. A PSP, depois de receber denúncias, apanhou o agora arguído relativamente perto do próprio comando distrital.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Alcanena promove pelo quarto ano consecutivo o Festival Gastronómico da Cachola e da Morcela, que decorre desde esta quinta-feira até domingo. 13 restaurantes participam no desafio de recuperar e divulgar alguns dos sabores mais peculiares desta região. Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, já antecipou este evento em declarações à Hertz.
Sendo esta a quarta edição, quando há 4 anos nos interrogámos sobre um festival que envolvesse e promovesse a nossa gastronomia e promovesse também a nossa economia local ligada à restauração, pensámos nestes dois produtos. É inovador, penso que não existe noutro concelho, ao nível do nosso país, e as iniciativas devem ter efetivamente este registro. É algo que nos diferencie e não repetirmos iniciativas que estejam menos contextualizadas no nosso território. Por isso temos aqui, quer a cachola, quer a morcela, são dois produtos, dois pratos que têm a sua identidade aqui no nosso concelho. Envolvemos os restaurantes aderentes, por darmos este misto, de, por um lado, promovermos a gastronomia, por outro, também quisemos nós, a autarquia, contribuir para uma dinâmica da economia local, neste caso ligada aos restaurantes. E temos 13 restaurantes aderentes, o que é significativo no nosso concelho. Portanto, desde o Caneiros ao Caracol, ao Central, o Miranda, o Cantinho do Tonho, o Facho, os Olhos d'Água, o Mal Cozinhado, o Nosso Cantinho, o Patanisca Dourada, a Pizzaria Vieira, o Retiro dos Pacatos, o Simões. Ora, são realmente, sendo um concelho pequeno, também isto, como também esta representatividade e esta participação mostra que também ao nível da restauração o concelho de Alcanena está presente e tem a sua dinâmica muito própria.
Os pavilhões do Parque Municipal da Marinha Grande, no distrito de Leiria, vão receber, a partir deste sábado, dia 28 de novembro, mais uma edição da Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia, numa organização da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, entidade particular de solidariedade social. Francisco Soares, presidente do emblema da capital do vidro, em entrevista à Hertz, já antecipou este evento.
Terá artesanato genuíno, trabalhado ao vivo. Terá uma gastronomia a nível nacional também, e temos também restaurantes nacionais e tasquinhas, e além disso, temos também uma animação cultural muito boa, que vai desde David Antunes, Simão de Oliveira, o Boca Antigas, o HF, o Emanuel, o Canário, várias atuações que vamos ter em palco, que também são importantes para animar a nossa feira. A nossa feira já é a 26ª a nível nacional. E nós temos vindo a todos os anos a desenvolver cada vez mais também, além do artesanato e a gastronomia, a animação cultural, trazendo bons grupos, também para atrair mais pessoas, porque uma feira sem pessoas não é feira, e os artesãos também precisam de pessoas para vender o seu artesanato, e os gastrónomos também precisam de pessoas para que possam consumir os seus produtos. Portanto, nós temos vindo sempre a apostar cada vez mais numa feira que tenha mais visibilidade. E penso que o ano passado já ganhámos a aposta e este ano vamos ganhar também.
Esta organização será, por assim dizer, a face mais visível da Associação Casal Galego?
Nós somos uma instituição particular de solidariedade social, nós damos apoio social a 49 idosos em apoio domiciliário, temos 10 em centrosia, temos 30 em centro de convívio. Essa é a nossa principal ação a este trabalho, também temos, e depois temos esta que nos deu tudo isto. Foi com a feira que acabámos por ir para a área social e tudo o que nós fazemos nesta feira, a nossa associação, será sempre com o intuito, se houver lucro, para que seja canalizado para a área social.
António Sampaio da Nova, candidato à Presidência da República, irá estar de visita a Tomar no dia 5 de dezembro, um sábado, sendo que esta ação ainda não tem hora marcada. Esse dia será reservado para o contacto com apoiantes em alguns concelhos do distrito, Tomar incluído dessa forma, sendo que Sampaio da Nova também irá passar pelo entroncamento, Cartacho e Santarém, onde irá decorrer um jantar convívio. Será no CNEMA, a partir das 19h30. As inscrições antecipadas para o referido jantar, obrigatórias e apenas até dia 4 de dezembro, poderão ser realizadas online através da página oficial da candidatura na rede social Facebook ou junto do núcleo de apoiantes locais de Santarém. E Marisa Matias, por sua vez, candidata do Bloco de Esquerda, vai apresentar precisamente a sua candidatura numa ação que terá lugar neste sábado na Sala de Leitura Bernardo Santareno, às 17 horas, também em Santarém. Num texto enviado para a redação da ERTE, é referido que o centro das preocupações da candidatura presidencial de Marisa Matias estão as questões da soberania face aos tratados europeus que atentam contra a democracia e a decisão nacional, o combate ao conservadorismo e a defesa dos direitos humanos, da igualdade e da liberdade, o apelo a uma nova dimensão de participação e mobilização popular que responda ao declínio a que o atraso e a austeridade condenam Portugal. Esta mesma nota informativa enviada para a redação da ERTE, ou seja, a candidatura de Marisa Matias do Bloco de Esquerda neste sábado, apresentada em Santarém.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Altura agora de passarmos para o futebol. Neste domingo irá ter lugar a 11ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Santarém e o União de Tomar, que ocupa a 5ª posição, a par do Torres Novas e dos Empregados do Comércio, desloca-se até ao reduto do Atlético Oriense, uma equipa que nos últimos 7 jogos apenas conseguiu uma vitória. E perante este recente percurso, Lino Freitas, treinador da formação nabantina, considera que não será assim tão positivo para o União do Tomar.
Não, absolutamente pelo contrário. Penso que, ao contrário daquilo que o Rio Maior vinha de um círculo de vitórias e que chegou aqui e efetivamente conseguimos contrariar, agora é o Borei que vai tentar também inverter a situação e vai de certeza tentar neste jogo demonstrar que isso está acontecendo é o normal. O equipa do Oriente é uma equipa boa, já vi jogar, é uma equipa com jogadores de qualidade, é uma equipa para andar mais acima. Não tem corrido bem, mas se calhar o jogador vai outra vez lá para cima e, portanto, todos os jogos são difíceis e este vai se tornar mais difícil porque em casa de um adversário e com um terreno que é complicado e com uma equipa que também está a necessitar de pontos e que tem valor para ganhar, que vai de certeza também domingo tentar inverter a situação. Agora vamos lá fazer o melhor que pudermos e tentar não perder e ganhar lá, se possível ganhar o jogo, seria muito bom duas vitórias seguidas. Porque, é como eu digo, duas vitórias seguidas sobe-se 4, 5 lugares, duas derrotas seguidas basta 4, 5 lugares. Portanto, vamos tentar num jogo fora, porque aqui temos até Riacho, são dois jogos tremendos e difíceis, e que temos que pontuar para que não deixar que as equipas que estão ali perto de nós se desfolem.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
O dia 17 de novembro foi dedicado, foi o Dia Mundial do Não Fumador. O tabaco constitui a principal causa evitável de doença e de morte, repercutindo-se pesadamente em custos sociais, económicos e de saúde. Atinge todas as regiões do mundo e todos os estados sociais, apresentando uma tendência crescente, em particular entre regiões e grupos populacionais mais desfavorecidos. Dada a composição química do tabaco, rica em nicotina, que é uma substância psicoativa geradora de dependência, e substâncias cancerígenas, tóxicas e mutagénicas, Não existe um limiar seguro de exposição para o ser humano, o que obriga à adoção de medidas preventivas e de proteção da saúde. Em 2012, mais de um quarto da população portuguesa dos 15 aos 64 anos era consumidora de tabaco. A grande maioria dos fumadores portugueses iniciou o consumo entre os 12 e os 20 anos de idade, uma em grande medida devido à influência dos amigos ou por curiosidade ou vontade de experimentar. Dados recentes parecem revelar um aumento do consumo de tabaco entre jovens escolarizados, tendência que importa acompanhar e tanto quanto possível, reverter nos próximos anos. Cerca de 80% dos fumadores portugueses dos 15 aos 64 anos declararam ter uma baixa motivação para parar de fumar. A cessação tabágica é frequentemente um processo difícil e sujeito a recaídas. O Atos do Médio Tejo tem um projeto, que é um projeto no âmbito dos consumos em meio escolar. Este projeto é um projeto de âmbito alargado que não permite que a atuação dos serviços de saúde, não apenas na prevenção do consumo na prevenção e na forma de evitar o consumo de tabaco, mas também de alguns ou de algumas outras substâncias. Ao longo da escolaridade é fundamental que os alunos reconheçam os perigos do consumo do tabaco, bem como do álcool e de outras drogas, adotando uns estilos de vida saudáveis. Nós, em termos de saúde, tentamos contribuir para a prevenção ou para o adiamento do início dos consumos de substâncias psicoativas por parte dos jovens, promover fatores de proteção e inibição de fatores de risco no âmbito da prevenção primária das toxicodependências. Esta prevenção primária, portanto, é atuando antes de a pessoa realmente já ter começado a consumir, a fumar, e, portanto, antes de que se instale a doença, e promover estilos de vida saudáveis com perspectiva global na saúde. Através da sensibilização e informação de jovens, sobretudo dos estudantes, em questões relacionadas com os consumos de substâncias psicoativas, contribuindo para o apoio e aconselhamento dos jovens sempre que solicitado em questões relacionadas com substâncias psicoativas, neste caso mais o tabaco, mas também o álcool e outro tipo de substâncias. Promover atividades lúdicas e desportivas com recurso saudável de socialização. O tabaco provoca, efetivamente, doença pulmonar, sobretudo o cancro do pulmão, mas, no entanto, também pode, e também sabemos que promove os tumores malignos no tubo digestivo, noutros órgãos, e, portanto, não é só no pulmão que efetivamente, o tabaco provoca doença. Não fume, por favor. Respeite os locais em que se pode fumar, porque há legislação em Portugal que estabeleceu normas para a proteção dos cidadãos da exposição involuntária ao fumo do tabaco. Fumar é um ato pessoal, de deliberação pessoal, de tomada de posição pessoal, e, portanto, não o devemos nem podemos impor aos outros. Por favor, não fume.
Rádio Eds, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.